15 da tarde. E o humor tem lugar certo. É o humor com o futebol no novo Comédia Futebol Clube. Com Rudi Landucci, Vampeta, Renato Albani e Paula Vilhena. E além disso, você confere todo sábado, em um novo episódio, o melhor debate de ideias no Um Contra Um. Os melhores argumentos para você escolher seu lado nessa discussão. Siga o canal Jovem Pan Esportes do YouTube e acompanhe todas as novidades no aplicativo Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Liberdade de expressão.
Olá, muito boa tarde para você. Você está na Jovem Pan, eu sou o Gabriel Cruz e começa agora o programa especial Liberdade de Expressão. Bom, a gente começa falando que hoje é o dia da democracia e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, exaltou a democracia como o melhor regime de governo e ressaltou ainda a importância da liberdade de imprensa. Vamos ouvir o vídeo e ver o vídeo, né? Ouvir o áudio e ver o vídeo dele publicado hoje de manhã nas redes sociais.
Liberdade de expressão.
A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia significa soberania popular, que é o governo do povo, eleições livres, governo da maioria, Estado de Direito, que significa cumprimento da Constituição e das leis por parte de governantes e de governados, e respeito aos direitos fundamentais, que incluem as liberdades, a igualdade e o atendimento das necessidades vitais básicas de todas as pessoas. A democracia é considerada universalmente o melhor regime de governo. O melhor, mas não necessariamente o mais fácil, porque democracia envolve pluralismo, que é a diversidade de visões do mundo, e, consequentemente, respeito às opiniões contrárias. Não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. No mundo de hoje, ela se encontra sob ataque em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada, imprensa livre. A democracia depende de cada um de nós. Seja parte dessa história.
Liberdade de expressão.
Muito obrigado por vocês que nos acompanham pela Rádio Jovem Pan AM, FM e também pelo Panflix e demais redes sociais da Jovem Pan. Participam do programa de hoje Paulo Pozonoff e Cristina Gremel. Além disso, temos aqui no estúdio Zoe Martinez. Gente, muito obrigado pela presença de vocês três aqui. Eu vou começar com a Zoe, já que ela está aqui no nosso estúdio. Zoe, o ministro do TSE, também do Supremo, disse que algumas decisões recentes aí da corte contrariam um pouco o que ele está dizendo. Pelo menos essa é a visão do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu isso nos últimos discursos dele, apesar que ele recuou um pouco. Você acha que o que ele quis dizer quanto à liberdade de imprensa vai um pouco contrário à sociedade civil mobilizada e à imprensa livre, que justamente ele cita no discurso?
Olha só, Foram muitos anos de pessoas que não sabiam sobre política, não sabiam os nomes dos ministros do STF, não lembravam o nome dos deputados em que votaram. E de um tempo para cá as coisas mudaram, né? Com a chegada do Jair Messias Bolsonaro, com a força da direita, que antigamente era só a esquerda, e tudo isso assustou o sistema que está contra essa mudança, porque estão acostumados a ter o poder retido nas mãos deles, né? O STF tem uma caneta perigosíssima nas mãos, então tomam decisões arbitrárias. E as pessoas vendo isso se revoltam, vão para as ruas, estão informadas e de alguma forma isso amedronta esses ministros e eles têm que tomar essas medidas autoritárias que vêm tomando já há algum tempo, justificando com a Constituição. Mas sabemos muito bem que a Constituição Federal atual do nosso país abre brechas, né, para diferentes interpretações. E eles se aproveitam dessas interpretações para tomar essas medidas arbitrárias que vem tomando, desmonetizando canais de direita, porque sabemos muito bem que a censura é só de um lado, do outro não. E é o que mais preocupa, porque sempre começa de um lado, mas acaba chegando no outro. Estamos perdendo a nossa liberdade em fatias.
Zoe, eu vou falar agora com a Cristina Grêmio. Cristina, tudo bem com você?
Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Oi, Zoe. Prazer te ver aqui.
Prazer.
Paulo Pozonov, meu colega também de Gazeta do Povo, não só de Jovem Pan. Um prazer estar com vocês aqui discutindo um assunto tão importante. Eu queria tocar num ponto que a Zoe mencionou aí, que é a questão da desmonetização dos canais, né? Quando o ministro Barroso, na condição de presidente do TSE, fala em liberdade, em democracia, até quando ele cita populismo e tudo mais, ele esconde ali atrás de uma cortina, de um véu, né? Uma coisa meio velada, que o próprio TSE está impondo censura justamente a esses canais que foram desmonetizados. E alguns deles, olha que coincidência, são de jornalistas. Então, quando ele fala de liberdade de imprensa, da importância disso para a democracia, e esconde do público que o próprio órgão que ele preside está impondo censura a jornalistas e aplaudindo de alguma forma que outros órgãos, como o Senado, através da CPI do Senado, censure veículos de imprensa, censure produtores de conteúdo, como aconteceu com o caso da CPI ali quebras de sigilo bancário, tentativas de intimidação sobre Brasil Paralelo, sobre o Senso em Comum, vários sites lá de Jornal da Cidade Online, vários sites de notícias, como disse a Zoe, sempre de viés conservador, sempre de viés contrário ao que o ministro já declaradamente colocou como seu próprio viés, que é progressista. Então é tudo muito preocupante. E aí a gente volta, falando de TSE, a questão que incitou todas essas perseguições e censuras por parte do TSE, especificamente agora falando, que foi a questão do voto impresso auditável. Quando a população começou a questionar a confiabilidade das urnas, agora mais recentemente, né, teve aquela mobilização grande de rua no dia 1º de agosto e tudo mais, aí os brasileiros estavam espalhando fake news, o presidente estava espalhando fake news, aquela notícia que a gente que veio ao público, né, que a gente ficou sabendo através do relator da PEC do voto impresso auditável, o deputado Felipe Barros, numa entrevista ao programa Pingos nos Is, aqui ao vivo, na Jovem Pan, junto com o presidente da República, aquela notícia sobre o inquérito da Polícia Federal investigando uma invasão hacker ao TSE, tudo isso é fake news na cabeça do ministro. Então, é muito preocupante que a alta cúpula do Poder Judiciário, a alta cúpula da Justiça Eleitoral, tenha um discurso de pró-liberdade de expressão, quando, na verdade, os maiores ataques que a gente está vendo no momento partem justamente dali.
Bom, eu chamo para a conversa agora o Paulo Pozonov. Paulo, agora sim, boa tarde para você. Você também vê uma contradição aí no discurso do Barroso, fala ali de liberdade de imprensa, mas também, através das suas decisões, deixa a desejar quanto à liberdade de expressão?
Boa tarde, Gabriel, Zoe, Cris, boa tarde a todos. Você chama, Gabriel, de contradição, né? Eu uso uma palavra um pouco mais pesada, eu acho que é hipocrisia pura e simples do ministro Barroso. O que me chama a atenção aí nesse discurso do Barroso é o discurso em si. A gente tem um ministro do STF, que no momento é presidente do TSE, se expondo politicamente, fazendo pronunciamento político. Isso em si já é um escândalo E me chama a atenção como a gente conseguiu normalizar isso. Hoje em dia a gente vê o ministro do STF se pronunciando fora dos autos, agindo como um ator político, usando aí um monte de palavras que ele encadeia, um monte de palavras que são conceitos complexos, mas que ele encadeia de uma forma que torna esses conceitos vazios, se expressando politicamente. A gente vê isso com uma normalidade que, para mim, é assustador. E sobre, especificamente, o que disse o ministro, né, ele fala do dia da democracia, a democracia é isso, a democracia é aquilo, ele faz ali a sua definição própria, muito pessoal, muito subjetiva e também carregada ideologicamente, porque é impossível você definir a democracia sem você trazer para essa definição uma certa carga ideológica, subjetiva. Então, o que ele faz é definir. E o ministro Barroso não se deu conta ainda, por exemplo, que todas essas pessoas que criticam aí as decisões do STF, que atacam, que questionam também o voto auditável, essas pessoas, elas não querem o fim da democracia, elas querem o fim dessa versão da democracia que se instaurou no Brasil desde lá do fim do regime militar, se consolidou com a Constituição de 88 e que hoje em dia não representa, não é capaz de satisfazer os anseios de boa parte da população. E ele não entendeu isso ainda. Ele fala muito, é uma palavra que está em voga hoje em dia, que é o populismo, mas ele não entende que esse populismo também é uma versão da democracia. A gente pode discutir aqui se é uma versão deturpada, se é uma versão legítima ou não, mas é uma versão da democracia que estava previsto, inclusive, lá pelos pais fundadores dos Estados Unidos, que criaram um sistema de pesos e contrapesos para evitar que líderes populistas chegassem ao poder e tivessem aí um poder de fato, inclusive para restringir a liberdade de expressão.
Bom, Zoe, pegando esse gancho, o Barroso aproveitou a liberdade de expressão que ele tem, que a democracia que ele tanto elogia nos proporciona, para falar nesse momento e, de certa forma, mandar um recado para o presidente Jair Bolsonaro. No momento que a corda está tão esticada, está tão tensa, o presidente Jair Bolsonaro já recuou um pouco, já fez aquela carta, aquele manifesto, voltando um pouco atrás do que ele tinha dito na terça-feira, dia 7 de setembro. É o momento para ele voltar a esticar a corda, falando do Barroso, ou seria o momento dele fazer um aceno para que os poderes aí pudessem conversar de uma forma melhor?
Não, com toda certeza, momento de aceno. A corda já foi esticada muito e os únicos prejudicados é o povo brasileiro. O presidente Bolsonaro mostrou que está ao lado da democracia, da liberdade, com essa sua atitude digna de um presidente. Agora cabe ao STF também recuar. Parece que teve um acordo aí, não sabemos ainda, mas se teve, esses resultados vão vir à tona e esperamos que seja o melhor para o Brasil, que os poderes se acalmem, né, para governar em paz até o ano que vem, época de eleição, e o povo brasileiro vai ter a oportunidade de escolher um novo destino ou, se está gostando, continuar com esse presidente, que, no meu ponto de vista, é o único que está ao lado da democracia atualmente. Temos outro pré-candidato aí, que provavelmente o segundo turno será entre os dois, que está até ameaçando regular, né, os veículos de comunicação. Então temos muito claro aí quem está ao lado da democracia e quem está contra a democracia, querendo censurar as pessoas e tirar seu direito de liberdade de se expressar.
Cris, eu passo para você. O presidente do TSE poderia ter usado o direito dele, a liberdade de expressão dele, para outro fim nesse momento?
Não, eu acho ótimo que ele use a liberdade de expressão dele o quanto quiser e que ele coloque para fora a sua opinião, desde que ele não omita informações importantes como essa que eu trouxe aqui na minha primeira participação. Ele não pode jamais dizer eu defendo a liberdade de imprensa e quem ataca a liberdade, insinuar, né? Quem ataca a liberdade de imprensa são esses populistas que estão por aí, assim como se ele fosse um grande defensor, quando é o próprio tribunal que ele preside, não foi dele a ordem, que fique claro, foi do juiz corregedor Luiz Felipe Salomão, aquela ordem de desmonetização dos canais, mas há um silêncio dos colegas ali. Então, o próprio órgão que ele preside, e ele como presidente, eu acho que precisaria ter se pronunciado naquele caso, está asfixiando vozes através da desmonetização, porque a gente sabe que isso nada mais é do que uma estratégia de censura. Quando você tira a fonte de renda de produtores de conteúdo, que estão lá o dia inteiro gravando vídeos, fazendo pesquisas de conteúdo e colocando suas opiniões para o seu público e para tentar atingir outros públicos também. Quando você tira a possibilidade de autofinanciamento desses canais, não só a pessoa deixa de ter sua fonte de renda, como outras pessoas que trabalham eventualmente para aquele canal perdem sua renda, porque esses canais eles funcionam como mini redações de jornalismo, mini produtoras, digamos assim. Os maiores, eles têm já hoje em dia cinegrafista, um técnico de áudio, de luz, eles têm jornalistas ajudando na produção de textos, né? Eles têm uma equipe ali trabalhando, eventualmente em canais maiores, até um maquiador, enfim, uma pessoa para cuidar de cenário. São vários profissionais envolvidos em produção de conteúdo. E produção de conteúdo não é necessariamente produção de notícia, e não é necessariamente produção de notícia falsa. Pode ser divulgação de opinião. A humanidade ela é muito diversa sem pensamento, e a gente não pode tolher um ramo de pensamento porque a gente não concorda com aquele ramo de pensamento. Agora, claro, se a notícia que está sendo veiculada, a opinião que está sendo veiculada, agride de alguma forma outras pessoas, há outros mecanismos previstos na própria Constituição, no próprio ambiente democrático, para que os que se sentirem atingidos recorram daquilo e eventualmente até tentem tirar do ar pelas vias legais. Né? Você pode processar uma pessoa por ameaça, por incitação a crimes, isso tudo está previsto no Código Penal, por calúnia, por injúria, por difamação. Agora, você determinar, porque você tem um cargo no poder, na Justiça Eleitoral, porque você tem um cargo para investigar partidos, contas de partidos e programar o processo eleitoral, aí você acha que você pode ir tirando o salário das pessoas, interferindo na relação de uma rede, numa rede privada, de uma plataforma de vídeos com os seus usuários? Como é que isso é possível? Isso não é possível numa democracia. Eu não vou dizer que isso é populismo, porque isso é outra coisa para mim. Mas também a gente já está num ambiente, Gabriel, que a gente fica até com medo de usar as palavras. Deus o livre eu dizer uma coisa aqui do que eu realmente acho que é isso, e o ministro ou o seu colega corregedor lá, de repente, resolver colocar uma imposição aqui para a Jovem Pan, porque colocou a Cristina falando isso. Então, olha o ambiente que a gente está vivendo. Eu conheço inúmeros jornalistas, mas inúmeros mesmo, e muitos outros que não são jornalistas, mas fazem de alguma forma um trabalho jornalístico, que estão há meses, mais de ano já, medindo palavras, pensando o que pode ser dito, se autocensurando, alguns apagando todas as mensagens, só falam por telefone. Isso é um ambiente extremamente ditatorial que a gente está vivendo já. Em 2021, a Zoe sabe o que é uma ditadura muito mais do que nós, mas para mim está muito claro que a hora que as pessoas que supostamente são livres estão se autocensurando para que seus conteúdos ou os veículos para onde elas trabalham não sofram punições, é porque a censura já está implantada. A gente vive um clima de perseguição por parte de algumas autoridades do judiciário para cima de conservadores, sempre e apenas conservadores, seja jornalistas ou produtores de conteúdo independentes. A gente vive o tal do patrulhamento das redes sociais, a cultura do cancelamento, os sleeping giants da vida aí, fazendo campanhas de ódio contra pessoas que eles não gostam, porque não concordam com o que falam, e sendo aplaudidas pela turma que é do contra, né, do pensamento contrário. Então, é tudo muito perigoso, assim, a gente tem que discutir liberdade de expressão, tem que estar com esse assunto sempre na ponta da língua e não parar de falar enquanto não acabar esse clima de censura no Brasil.
Certo, Cris. Agora seria a vez do Paulo Pozzonoff, mas eu peço uma licencinha para ele, porque a gente recebe aqui também o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. Doutor Ivan, muito obrigado por comparecer aqui, mesmo que pela internet, no Liberdade de Expressão.
Muito obrigado, agradeço o seu trabalho, o trabalho das Oi, de vocês, da equipe da Jovem Pan.
Doutor Ivan,
os comentários aí da bancada, estamos à disposição aqui sempre.
Para a gente situar aqui, eu te pergunto sobre essas decisões dos tribunais superiores, TSE, Supremo Tribunal Federal, tolindo aí muitas pessoas de ganhar dinheiro com a internet. O que o senhor tem achado, o senhor como jurista, tem achado dessas últimas decisões?
Olha, eu tenho 38 anos de magistratura, né? E para mim, o magistrado, a vida toda, e sempre deve ser assim, fala nos autos, fala nos autos. Quando muito, se ele é um dirigente, como eu fui, presidente do tribunal ou presidente de algum tribunal, ele pode prestar contas para o povo, dizer o que está acontecendo e explicar como o tribunal está funcionando e o que o tribunal está providenciando em prol da população. Agora, nunca vi magistrado emitir opinião política, emitir opinião sobre determinadas situações políticas, não é? E muito menos vi, com todo o respeito que mereçam lá os ministros, conheço alguns deles, mas nunca vi procedimentos que estão sendo instaurados lá na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi isso na Justiça. Eu digo com certeza que se algum desembargador, algum magistrado abaixo do Supremo fizesse exatamente isso, já estaria respondendo um processo disciplinar com todo o respeito. Nós estamos vendo aí um ataque muito sério à liberdade de expressão, está consagrada no artigo 5º, 4º, 9º, incisos 4º e 9º, é uma cláusula pétrea, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, e nós estamos vendo aí, a Cristina já falou, nós estamos vendo que há uma perseguição seletiva, não é? E sim, está se criando aí o crime de opinião, porque nós não temos nem a tipificação do que seja fake news. E agora já extrapolou para fora da rede, inclusive, nós vimos aí. Então, com a devida vênia, eu vejo com muita tristeza, muito consternado, nós vivermos esse sistema, essa situação aqui no país. É realmente uma realidade de ditadura ditatorial, não é? Perseguição a blogueiros, jornalistas, as pessoas estão realmente medindo as palavras. Eu mesmo talvez tenha que medir aqui, né? Porque a gente não sabe como pode ser interpretado. Eu acho que é o direito de crítica, o direito de se manifestar, isso é a liberdade plena da expressão. Já dizia aí o filósofo que eu posso não concordar uma palavra com a sua opinião, mas defendo até a morte o direito de você dizer, né? Isso é um direito fundamentalíssimo. A desmonetização dos sites, inclusive dos blogueiros, dos canais, dos blogs, etc. e tal, isso também foi um ataque violento à liberdade de expressão, com todo o respeito que mereçam os ministros que tomaram essa providência. Eu não posso me omitir, não posso concordar efetivamente com uma situação como essa. Eu espero que o Supremo, que eu sempre tive muito respeito pela Corte, é? Inclusive já pleiteei estar dentre eles, mas espero que o Supremo retorne às suas atribuições. O juiz tem que falar nos autos, o juiz tem que ser provocado e o devido processo legal tem que ser respeitado. Não pode o juiz se arvorar em acusador, vítima, investigador e julgador. E nós estamos vendo isso, inclusive saltando instâncias, porque nós temos aí caso, por exemplo, do Roberto Jefferson, que ele não tem prerrogativa de foro. E também ele tem um processo que ele foi condenado, inclusive, a pagar uma indenização ao ministro Alexandre de Moraes, e o ministro se tornou efetivamente suspeito. Eu não poderia julgar um caso de um cidadão contra quem eu tenho uma ação, não é? Agora, é lógico, eu não posso concordar absolutamente com as ofensas que vêm sendo dirigidas a qualquer dos integrantes dos poderes, isso não se pode concordar mesmo. Mas, para isso, já disse a Cristina aí, existe um mecanismo legal próprio, não é? Acione o Ministério Público, vamos tomar as providências devidas, mas nós não podemos passar por cima da Constituição. O precedente que está sendo criado no Supremo é uma chaga muito grande que está se abrindo no país e eu rezo todos os dias para que os ministros tenham consciência e voltem para suas atribuições. Inclusive, eu esperava muito que o ministro Fux, presidente do tribunal, quem eu admiro muito, juiz de carreira, pusesse a situação no seu devido lugar, assim como o presidente do Senado. Mas nós estamos vendo que não há condições de mudança. Então, isso está tornando o país bem instável, as pessoas estão com medo de se manifestar. Isso é... Acho que, olha, nunca nós vimos isso no país, nunca. Nesses termos, nunca vimos. Nessa extensão, nós nunca vimos. Então, eu, com todo respeito aos nossos ministros, que eu sempre tive admiração, conheço muitos deles, tive muita admiração. O próprio Alexandre é um grande doutrinador, um sujeito de preparo jurídico, um homem que sempre esteve à frente aí de trabalhos que a gente pode elogiar, mas eu não posso concordar com as atitudes e com as decisões que Sua Excelência está tomando, com todo respeito.
Paulo Pozzonoff, faltou você para fechar essa primeira rodada de conversa. A palavra é sua.
Não, eu estava escutando o Sartori, né, falando, e eu me lembrei que em plena ditadura, ali com AI-5 e tudo, que obviamente é reprovável, a gente tinha no Brasil o Pasquim, e o Pasquim fazia críticas bastante duras aos militares, né, a todo o governo, e assim, mesmo assim, teve alguma... Do Pasquim, não me consta que ninguém tenha sido torturado ali por crime de opinião, né? Alguns resolveram se autoexilar com medo. Mas, enfim, o governo militar nunca foi lá, nunca fechou, nunca desmonetizou o Pasquim, que, aliás, pelo que eu sei, gozava aí de uma saúde financeira muito boa. E só era péssimo, os jornalistas que administravam, jornalistas são péssimos para administrar negócios. Então, por isso que o Pasquim acabou, né? Agora, eu só estava aqui pensando também no que a Cristina falou, o Sartori falou, acho que a Zoe também falou, sobre a autocensura. Eu não vejo a autocensura como uma coisa exatamente ruim. No caso aí do ministro Barroso, faltou justo e falta a vários ministros do STF, justamente essa autocensura. Só que a autocensura é boa por quê? Porque ela não depende, né, de uma lei, de uma decisão alheia. Ela depende apenas da consciência da pessoa. Então, a gente aqui vem sempre defendendo a liberdade de expressão, e a gente é obrigado a defender Roberto Jefferson, a defender o Daniel Silveira, a defender Oswaldo Eustáquio, que são figuras problemáticas. É difícil defender essas pessoas, porque o que elas falaram, as ameaças, as palavras de baixo calão, elas não são simples de serem absorvidas. Então, quando a gente vem aqui e defende a liberdade dessas pessoas de serem os escroques, de serem pessoas de mau caráter, às vezes, né? Pessoas incapazes de fazer uma crítica decente ao que é o que a gente busca fazer aqui, a atuação dos ministros. Então, se confunde um pouco essa defesa da liberdade de expressão com a defesa dessas palavras específicas. Eu acho que ninguém aqui está defendendo o direito das pessoas de expressarem assim o seu caráter deplorável. Mas é importante também que isso se ressalte na sociedade, que as pessoas tenham o direito de se expor, de expor toda a sua perversidade e vilania para a sociedade. Isso é bom, é benéfico até para a democracia, que isso permite que as pessoas, no caso aí do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, as pessoas escolham se elas querem ou não essas pessoas como seus representantes no Congresso. Então, por isso que a liberdade de expressão é tão boa e por isso que é tão... É importante que a gente defenda o direito dessas pessoas, por mais que a gente considere completamente reprováveis as palavras delas, é importante que a gente defenda o direito delas de exporem o seu caráter.
É uma diferença, né, de ser contra o conteúdo e contra a liberdade de expressão. Aliás, uma diferença enorme. E agora, 4 horas e 28 minutos, o Liberdade de Expressão vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais repercussão. Fica aí, até já.
Liberdade de expressão.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você? quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura
debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então, se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Falar bem muda a história, inclusive a sua. Aprenda técnicas para se tornar um comunicador profissional e domine o conhecimento que vai fazer a sua carreira deslanchar. Veja mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Estamos de volta com o programa especial Liberdade de Expressão. Muito obrigado pela sua companhia aqui na rádio AM, FM, também no Panflix e nas plataformas digitais da Jovem Pan. E agora a gente vai ver que o presidente Jair Bolsonaro também comentou a importância da liberdade de imprensa. Bolsonaro defendeu o direito de expressão durante o pronunciamento ontem. Vamos acompanhar.
A nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. No que depender de nós, jamais teremos qualquer medida visando censurá-la. Jamais. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada.
Ô Zoe, eu te pergunto o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro não tem como ser contrário à liberdade de imprensa, aliás, ninguém tem. E muito disso também, ele está ali combatendo o que o próprio Lula disse há 2 semanas atrás, né, que ele queria regular a mídia, que ele disse também quando era presidente, depois com a presidente Dilma Rousseff no poder, também foi falado isso. O próprio programa de governo do candidato Fernando Haddad também previa uma regulação da mídia. O que você acha desse conflito? Né? Tem muita coisa aí que é a campanha ali, que eles já estão se debatendo, já que os dois vão duelar o ano que vem.
Olha, eu sou estudante de direito, ainda falta muito para chegar a ser jurista, e sou cubana, então entendo muito bem de liberdade, de quem defende a liberdade, de quem quer censurar o povo. E o presidente Bolsonaro mostra cada dia, não é ser bolsonarista, é ser realista, tá? Deixando claro. O presidente Bolsonaro, com as atitudes dele, mostra cada dia que ele não está, pode ser que esteja em campanha, mas ele sempre deixa muito claro nas ações que ele está a favor da liberdade, tanto que editou a medida provisória recusada pelo Pacheco, para garantir direitos que já estão na Constituição. E o Pacheco falou que era inconstitucional, né? Aí a gente vê essa contradição. Então, o presidente Bolsonaro está sempre ao lado da liberdade. Mesmo quando ele é atacado, é xingado, ele não busca censurar a pessoa. Ele fala, de boa, estamos numa democracia, cada um fala o que quer, né? A gente viu ontem no vídeo que vazou, que muita gente torceu para o presidente estourar, né? Ficar ofendido, e ele falou, não, era uma brincadeira, né? E a gente sabe muito muito bem que se acontecer com outras pessoas, com outros, ou um ministro por aí, a coisa é bem diferente. Então, o presidente Bolsonaro tem um viés bem democrático, diferentemente de outras pessoas. E deixa isso muito claro em todas as suas falas, e não agora, apenas porque está chegando a campanha eleitoral.
Bom, a gente já comentou aqui há duas semanas, eu já falei com a Cris sobre esse assunto. Agora tem um conflito aí, né, Cris? Porque Bolsonaro e Lula vão disputar a eleição ano que vem. Então, cada um está falando conforme já pensando na campanha. Você também acha que há um viés eleitoreiro nessas declarações, tanto do presidente Lula, que fala para o público dele, quanto também do presidente o ex-presidente Lula, quanto do presidente Jair Bolsonaro, que também dirige a palavra para o público dele?
Os dois já foram apontados, obviamente, por seus opositores, por estarem em campanha antecipada, o que seria proibido. Eu não quero dar o meu veredito aqui, se estão ou não em campanha, mas é óbvio que eles estão falando para os seus possíveis eleitores. E eles estão falando o que eles são e o que eles pretendem fazer. Então, a quem ainda está em dúvida, é hora de começar a olhar essas falas para ver se você quer viver num ambiente com mídia regulada, por exemplo, ou num ambiente onde o presidente, embora diariamente atacado e de forma duríssima pela imprensa, defende com unhas e dentes a liberdade de imprensa, é aplaudido ali por seus ministros quando fala isso em público. Eu acho que, para mim, como eleitora, isso é uma questão importante a ser analisada. Eu queria só aproveitar os comentários da Zoe aí como cubana, para trazer duas, enquanto vocês falavam, eu busquei aqui na internet duas citações que têm circulado bastante aí nos últimos tempos, em função desse ambiente de censura, de perseguição, de cancelamento que a gente está vivendo, dessa cultura do cancelamento, e que vem de cima para baixo, né, quando tribunais superiores ordenam de forma inconstitucional prisão de pessoas, desmonetização de produtores de conteúdo, inquéritos ilegais, né, investigação, buscas e apreensões na casa de jornalistas, de diretores de jornal, ainda que sejam jornais independentes, porque eu acho que é exatamente o que a Zoe sabe que os conterrâneos dela vivem até hoje. Aqui, na verdade, são duas falas de pessoas que viveram no nazismo, mas, enfim, era uma cultura de perseguição também, que a gente sabe muito bem no que deu. Uma delas é uma fala do Martin Niemöller, que é um símbolo da resistência nazista. Ele fala o seguinte, vocês devem ter ouvido nos últimos tempos isso aqui: um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram levar o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então ele não tinha mais a quem recorrer. Esse é um recado para quem está achando lindo as prisões arbitrárias, seja de quem for. Pouco importa se foi um arrobo do Roberto Jefferson, do deputado Daniel Silveira, o que Oswaldo Eustáquio tem escrito no seu blog, ou Wellington Macedo, que é outro preso político do momento, aquele jornalista do Ceará. Pouco importa, eles podem ser processados e podem pagar pelas ameaças que fizeram, pelas calúnias, pelas injúrias, pelas difamações, conforme determina a lei, o nosso Código Penal. Não poderiam ser perseguidos nem presos por opinião, porque não existe esse crime aqui. Então, no dia que chegar atrás dessas pessoas que estão aplaudindo, talvez eles não tenham mais a quem recorrer. A outra citação que tem sido divulgada bastante em função desses episódios lamentáveis que a gente está vivendo é de um judeu húngaro no documentário Os Últimos Dias, também se referindo ao nazismo. Ele fala o seguinte: as pessoas se perguntam como é que não fizemos algo, não fugimos, não nos escondemos. Bem, as coisas não acontecem de uma vez só, e por isso que eu mencionei a Zoe aí, Cuba, e no próximo comentário talvez ela possa falar sobre isso. As coisas não acontecem de repente, de uma vez só. As coisas aconteciam muito lentamente lá na Alemanha nazista. Então, na Hungria, enfim, nos países que tiveram perseguição a judeus. Então, cada vez que uma nova lei era lançada ou uma nova restrição, nós dizíamos, bem, é apenas mais uma, vai passar. Quando tivemos que usar a estrela amarela no peito para sair, começamos a nos preocupar. Só lembrando que a estrela de Davi, a estrela amarela, os judeus eram obrigados, em determinado momento já do nazismo mais avançado, eles eram obrigados a ostentar no peito justamente para serem excluídos da sociedade. Já era o início do holocausto, da perseguição. Então, olha o perigo da parte da sociedade que está calada contra esses arroubos do TSE, do STF, essa parte da sociedade que, pior do que estar calada, que está aplaudindo prisões ilegais, inquéritos ilegais, perseguições, buscas e apreensões, olha o perigo para onde que nós estamos caminhando, porque as coisas não acontecem de repente.
Doutor Ivan Sartori, ex-desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, qual o tamanho do retrocesso a gente ter um ex-presidente, Lula, e candidato a presidente no ano que vem, falando em regulação da mídia?
Nossa, um retrocesso enorme, né? Eu acho que nós já estamos aí com um início de um ensaio disso tudo com essas decisões que estão partindo aí do Supremo, né, em que já há um patrulhamento ostensivo, né, complicado e seletivo, e isso me preocupa bastante. Então, já é uma introdução, a meu ver, porque um candidato que já foi condenado em três instâncias, um candidato que já teve mais do que comprovada a sua culpa, a condenação foi mais do que fundamentada, agora retorna, ressuscita tal qual o episódio de Lázaro, né, voltando à vida completamente, que lhe deu o ministro Fachin, e ainda por cima, com a retórica de controlar meio de comunicação, controlar as massas e começar a querer implantar um sistema, né, que já estava em andamento aí, com verbas milionárias, bilionárias aí, aos regimes mais ditatoriais, no sentido de fechar o ser contra cidadão e contra a população. É preocupante demais essa participação do Luiz Inácio no pleito eleitoral de 2022. É muito preocupante. Isso é um precedente seríssimo. O país está de cabeça para baixo, com certeza. Aliás, aqui eu quero até citar o artigo 220 da Constituição, que é bem claro, né, com relação a essa questão da mídia, da imprensa, da comunicação, que é bem claro. Quando veda a censura, no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, não bastasse o artigo 5º, também não bastassem, né, o artigo 5º, incisos 4 e 11, cláusulas pétreas, nós temos ainda o 220, parágrafo 2º, enfatizando, não haverá censura. Quem proferir as suas palavras, quem manifestar a sua opinião, o seu pensamento, se o fizer de forma inconstitucional, ilegal, responderá por isso, mas jamais, jamais deverá ser censurado de dizê-las. E as consequências, evidentemente, são as consequências legais, ordinárias, que estão aí na lei. Nós não podemos efetivamente, e na Constituição, né? Nós não podemos efetivamente desprezar o devido processo legal também, cláusula pétrea, artigo 5º, 56 e 55 da Constituição. É muito preocupante a situação do país, muito preocupante. Eu, nos meus 64 anos de vida, nunca vi isso. Lembro da época realmente do regime militar, eu tinha pouca idade, mas eu lembro bem que nós tínhamos muita liberdade. Muita liberdade. Nós podíamos fazer e falar o que queria, só não podia uma coisa: falar mal do presidente. Hoje você só pode isso. Aliás, tem um humorista que solta o quadro aí, estou querendo me lembrar o nome dele, que fala exatamente isso. Naquela época a gente podia fazer tudo, só não podia falar mal do presidente. Hoje a gente não pode fazer nada e pode falar mal do presidente, inclusive jogar futebol como uma réplica na cabeça do presidente e ninguém fala absolutamente nada. Isso sim é crime contra a lei de segurança nacional.
Paulo Pozzonoff, mais uma vez, te deixei por último, mas é para fechar em grande estilo essa rodada também.
Tá certo, Gabriel. Não, eu estava aqui pensando, né, que existe uma certa beleza no que disse o presidente Lula, mas calma, antes de vocês me atacarem, deixa eu explicar. Porque, assim, ele está, ao defender aí a regulamentação da imprensa, né, a defender uma forma velada ou não de censura, de certa forma, ele está atacando também as instituições democráticas. Está aí, segundo o entendimento, esse entendimento consequencialista do Alexandre de Moraes, ele está participando de um ato antidemocrático. Quando ele pega o microfone, faz um discurso, um pronunciamento, defendendo a regulamentação da imprensa. Só que a beleza disso tudo é que ele é livre para expressar esse tipo de bobagem e nós aqui somos livres para criticarmos e, inclusive, para defendermos que ele não seja eleito e não venha a colocar em prática esse seu plano perverso. Eu só queria voltar um pouquinho, Gabriel, naquele embate ali entre o Bolsonaro, né, e o Barroso. Uma coisa muito curiosa é que a gente vê que o Bolsonaro, ele realmente tem problemas de comunicação, e é uma coisa que o Barroso não tem. A minha colega lá de Gazeta do Povo, a Bruna Frascola, recentemente ela escreveu um artigo, ela falando isso, que as tiranias contemporâneas, elas vêm recobertas, né, por essas palavras doces. Democracia, Estado Democrático de Direito. Você não vai ver um tirano contemporâneo pregando o que, para citar a Cris, pregando, sei lá, assassinato de uma etnia, dos judeus, de comunistas ou de capitalistas. Você não vai ver isso tão declaradamente, a não ser lá no caso do Talibã, claro. Então, as democracias ocidentais contemporâneas, os tiranos que surgem das entranhas dessas democracias, eles usam essas palavras bonitas para acobertar intenções realmente perversas. E o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito simples, né? Até um adjetivo que usam muito para descrever a forma de se expressar do presidente é que ele seria tosco. Agora, o que eu desafio as pessoas é apontarem um ato censório do presidente Jair Bolsonaro. Realmente não tem. Até nessa grande polêmica aí que se instaurou na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro, contra tudo e contra todos, ele foi aí contra o lockdown, foi contra todo esse tipo de medida, ele é contra essa coisa das redes sociais retirarem a esmo posts dizendo que isso seria desinformação, isso seria prejudicial. Enfim, o presidente Jair Bolsonaro tem muita dificuldade para demonstrar, e ele demonstra isso com atitudes, que ele é um defensor da liberdade, não só da liberdade de expressão, mas de todas as liberdades pessoais, garantias individuais. Inclusive agora, a gente vai passar ao largo disso, eu imagino, mas essa história toda de passaporte vacinal. E do outro lado, a gente tem o Barroso, que sabe usar as palavras que atiçam aí o ouvido de uma certa elite intelectualizada progressista que domina os meios de comunicação hoje em dia.
Bom, Pozzanoff, obrigado. E vamos falar agora do presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, que devolveu ontem ao Planalto a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que alterava o marco civil da internet. A medida impedia que provedores e redes sociais retirassem do ar conteúdo que violasse suas regras, como discurso de ódio e propagação de notícias falsas. No discurso de ontem, o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre a criminalização das fake news. Segundo Bolsonaro, as notícias falsas acabam desaparecendo naturalmente. Vamos acompanhar.
Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente.
Doutor Ivan Sartori, são 4h47, a gente vai caminhando para o final do programa, então pediria que rapidamente o senhor respondesse. Ok, censura não. Mas fake news ser legalizada também não. Como equilibrar essa linha tênue aí entre os dois institutos?
Bom, a gente já tem aí uma discussão histórica, jurídica, não é? O equilíbrio entre o direito de expressão e a liberdade individual, garantia a privacidade de cada cidadão, né? O direito à honra, né? Então é uma discussão histórica isso. Nós temos que... A própria sociedade é que tem que levar à frente uma forma de, e vai levar, como o presidente disse, as fake news acabam sendo desaparecendo. A própria sociedade vai rejeitando, a própria rede, o próprio mundo social, das redes sociais, vão rejeitando, e a gente está vendo isso. Muita gente já está fazendo a triagem, já está verificando, aparece uma notícia de maior destaque, vai se verificar se realmente aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. né? Porque hoje nós temos o marco civil da internet, ali já está tudo, já está a forma como deve ser, a gente deve se portar na rede, como também essas operadoras todas de rede, essas provedoras devem também agir diante da situação. Agora, o que não pode é a seletividade que a gente tem visto muitas vezes nesses provedores, né? A gente vê que algumas notícias que não teceriam, algumas críticas ou opiniões que não seriam, não extrapolariam a legalidade, a constitucionalidade, estão sendo retiradas porque está indo por uma direção determinada. Então, eu acho que é conclamar esses provedores para que eles tenham consciência e mantenham aí a liberdade de expressão e o direito de crítica. Lógico, ofensas, também manobras com o fim de desestabilizar o sistema, desestabilizar os poderes institucionalizados, isso a gente não pode admitir. Por exemplo, eu não posso concordar com as palavras do Roberto Jefferson, não posso concordar com as ofensas, palavras não, com as ofensas do próprio deputado Daniel. Agora, o conteúdo tem que ser respeitado, o conteúdo fora essas ofensas, fora esses assaques contra as pessoas. Mas para isso já tem um mecanismo próprio. Eu acho que a própria rede se incumbe de eliminar as fake news, de tornar as fake news nulas, elas desaparecerem completamente. Isso tem acontecido, naturalmente. Pessoal, muitas vezes a gente joga alguma coisa na rede, olha isso que está acontecendo, essa doença, vem um cidadão embaixo, não, olha, já tem aqui um entendimento de que realmente isso aí é fake news, isso não procede e tal. Então, a gente vê isso nos nossos grupos direto. Então, tem que deixar a sociedade e tem que deixar o próprio sistema agir contra essas fake news, como vem acontecendo. Agora, o que não pode é impedir o direito de crítica, impedir o direito livre de expressão, direito de livremente se expressar, porque isso realmente vai para um campo muito nebuloso e agora nós estamos vendo que o país realmente se encontra numa situação bem crítica em termos de democracia. E agora vamos seguir a lei, o marco da internet, né, o marco legal, é só seguir aquilo, está lá, está tudo legalizado, está tudo pronto.
Okay. Ok, doutor Sartori. Zoe, eu te pergunto, Bolsonaro está certo? As fake news caem por si só ou tem um risco aí dessa fake news também se transformar em algo prejudicial a uma pessoa, a uma instituição?
Olha só, atuar de qualquer forma contra a liberdade de expressão é um caminho muito perigoso e antidemocrático e que nunca leva a nada bom. A gente está vendo aí, por exemplo, a esquerda chama o Bolsonaro de genocida. A gente não vê que os usuários que chamam o presidente de genocida têm as suas contas excluídas. No dia 7 de setembro, por exemplo, falaram que as manifestações não seriam pacíficas, teria briga, né? Seriam, né, manifestações violentas. E não foi o que aconteceu. Esses usuários sofreram alguma consequência? Não. Então, vemos, o que me preocupa é que só de um lado, o lado da direita, outro lado não. Por quê? Porque eles precisam, para implantar sua ditadura, de um lado defendendo. E depois que implantam a ditadura, calam os dois lados. E, principalmente, me preocupa muito o cenário, porque ano que vem é ano de eleição. E, pelo andar da carruagem, só um lado vai poder propagar as suas ideias na campanha. E o outro lado não. Então, estamos nos aproximando para uma ditadura e eu gosto muito da frase da filósofa russa Ayn Rand, que ela fala que você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, as pessoas podem fechar os olhos para o que está acontecendo, mas as consequências virão. E, opa, virão e vão sofrer com elas.
Cristina Grêmio, como o tempo aqui está curtinho, eu já passo a bola para você.
E eu vou abrir mão do tempo aqui, justamente pelo adiantado da hora, para a gente aproveitar um pouquinho mais da participação e da experiência do doutor Ivan Sartori aqui e lançar uma pergunta para o doutor Ivan Sartori, se me permite, Gabriel.
Perfeitamente, porque a casa é sua.
Eu acho importante a gente aproveitar a experiência de quem foi juiz, de quem esteve durante tanto tempo à frente do julgamento de processos ali, para dar uma analisada justamente no que o presidente pretendia quando ele mandou essa medida provisória para o Congresso, sabendo que sim, temos o marco civil da internet, mas que as empresas de tecnologia, essas big techs, né, as administradoras das redes sociais, das plataformas de vídeo, não estão respeitando o nosso marco civil. E aí elas dizem que regras de uso da plataforma foram desrespeitadas, mas não dizem qual regra foi desrespeitada e o usuário não encontra na lista lá que ele assinou, concordo que eu vou respeitar essas regras, aonde ele teria desrespeitado. Então, fica aquela verdade da plataforma sendo imposta para os usuários e, como diz a Zoe, sempre só para um lado do espectro de opinião e do espectro ideológico. O senhor acha que as pessoas que estão sofrendo censura devem recorrer à justiça? A gente começa a ver na primeira instância algumas sentenças favoráveis aos usuários, determinando que a plataforma devolva o conteúdo, devolva a administração do canal ao usuário. O senhor acha que esse é o caminho?
Ah, com certeza. A justiça é o último reduto do cidadão, né? Realmente, eles estão aí abusando nessa situação, estão excluindo manifestações seletivamente, como disse a Zoe, inclusive, e também, evidentemente, a gente vê que não adianta, não vai adiantar nova legislação, novo regramento. O que vai adiantar são medidas efetivas para que se cumpra o marco civil da internet, o marco legal da internet. Então, eu vejo que criar leis não vai resolver efetivamente essa situação. Esses provedores estão realmente com a faca e o queijo na mão, eles têm o domínio disso e eles agem do jeito que eles querem. Basta que o cidadão que se vê prejudicado pelas atitudes desses provedores, que são atitudes ditatoriais também, que eles têm que ir à justiça, têm que buscar na justiça efetivamente. É o último reduto que nós temos. Não tem outro para a gente buscar o direito que a gente deve ter. Agora, infelizmente, nós estamos vendo também uma situação complicada que a própria justiça está nos impondo.
Obrigado, doutor Ivan. Eu passo a palavra para o Paulo Pozzonoff. Paulo Pozzonoff, vamos lá. Temos agora 4h55. Um minuto para o seu direito de resposta.
Não, então tá, Gabriel, rapidinho, eu só queria que as pessoas percebessem aí, nesse discurso do ministro Barroso também, o paternalismo, né? Como a gente sempre, isso é uma coisa, uma luta constante das pessoas, a gente tem que estar sempre vigilante, porque é uma ambição de algumas pessoas, de uma certa elite, em controlar os outros, como os outros veem o mundo, e eles têm esse olhar paternalista, né? como se eles cuidassem de como o espectador, o ouvinte entende o mundo. Então, eu só queria chamar a atenção para esse aspecto aí da fala do ministro Barroso.
Te agradeço então, Paulo. Obrigado aqui pela sua presença. Agradeço também a Cristina Grêmio, também ao nosso convidado, o doutor Ivan Sartori, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aguardo vocês aqui numa próxima oportunidade. E também a Zoe Martins, que estava comigo aqui no estúdio. Obrigado, Zoe.
Obrigada a você.
E para você, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Gabriel Cruz e você acompanhou agora o Liberdade de Expressão. Daqui para frente, você fica com 3 em 1. A gente se vê na próxima edição do Liberdade de Expressão. Muito obrigado e até mais.
Liberdade de Expressão.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O
Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sábado é dia de mais um jogão do Campeonato Brasileiro.
O Atlético Paranaense entra em campo contra o Juventude. Em busca da recuperação no campeonato, as duas equipes entram em campo com força total, com cobertura da Jovem Pan Esportes, a partir das 5h45 da tarde. E você assiste ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para membros do canal, por apenas R$ 24,99 por mês. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. É isso, por apenas R$ 24,99.